CBN Esporte Clube.
2:04, começando o nosso CBN Esporte Clube. Inclusive, já pedi aqui a participação de vocês e ouvintes. Na verdade, às vezes a gente não precisa nem pedir, Marquinhos. Já tem um monte de gente falando aqui comigo no WhatsApp e eu fico extremamente extremamente feliz de me sentindo, inclusive, importante com a participação de todos vocês, porque vocês sabem demais que quem faz esse programa junto com a gente é você, ouvinte aí do outro lado, do rádio, quem é o ouvinte raiz aí do radinho, de pilha mesmo. Você que tá no tablet, já aquela pessoa mais modernosa, aquela pessoa que tá ali no computador, no app, no rádio net. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais um programa CBN Esporte Clube. Claro que a gente segue aqui na nossa luta diária de cobrir a jornada, de cobrir a saga aí do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos no quadrangular, retorno chegando. Sábado é o grande dia, eu já ia dizer, amanhã é o grande dia. Não, amanhã ainda é sexta-feira, Juliana, amanhã ainda é sexta-feira. Mas sábado teremos um jogo importantíssimo no Almeidão, começando o retorno do quadrangular. Botafogo vai receber em casa, diante de sua torcida, o Paysandu para tentar devolver, né, dar o troco da derrota que sofreu lá dentro de um Mangueirão lotado. Já teremos uma capacidade aumentada, 11.600, isso se o Botafogo cumprir tudo que acordou, que fosse cumprido, né, que fosse feito lá no Almeidão. Até amanhã, né? Botafogo tem algumas missões para cumprir, para que, de fato, no sábado tenhamos uma capacidade de 11.600 torcedores liberados dentro do Almeidão. E a gente, claro, espera que a torcida do Botafogo lamba aí suas feridas, volte, esqueça um pouquinho o que ficou para trás, para, claro, seguir aí torcendo, empurrando o Botafogo, porque vocês, torcedores do Botafogo, estão fazendo o que tem que ser feito, tá? Diga-se de passagem, até agora, até ao longo de toda a competição, o torcedor botafoguense tem chegado junto do seu elenco, do time, tem tido ótimas campanhas, ótimas médias de público, inclusive a sétima melhor média de público o Botafogo tem na Série C. Então eu tenho certeza absoluta que você, torcedor aí, vai seguir apoiando o Botafogo nesse momento precioso, importantíssimo, crucial, eu diria, que é a partida do próximo sábado no Almeidão. A gente também, claro, traz informações sobre a segundona. Tivemos duas partidas ontem, hoje temos mais duas partidas fechando a sexta rodada. Temos aí já alguns times despontando ali para conseguir a vaga na semifinal e na decisão do título da segundona, né? Quem é que sobe? Quem é que sobe para a elite do futebol paraibano o ano que vem? Quem será? Quem você acha? Né? Já tenho muitos torcedores aqui, muitos ouvintes já dizendo os palpites para o jogo do sábado. Você fique à vontade para fazer o mesmo através do nosso WhatsApp, o 981-32-4088, se você ainda não anotou este número na sua agenda, pelo amor de Deus, faça isso já, coloque aí na sua agenda para você participar, inclusive para você fazer parte da nossa lista de transmissão e ter acesso aos nossos destaques, né, muito antes que os outros ouvintes. Isso mesmo, quer chegar na frente, manda sua mensagem aqui pra gente, tá bom? 981-32-4088. Já tem algumas pessoas aqui comigo. Vou só mencionar por enquanto, depois eu trago as participações, tá? Seu Wagner, seu Antenor aqui com a gente também. Josué Silva, o Jason, seu Aderson Machado, Luciano de Bahia, José Alves de Santa Rita, o Lindoaldo, o Júnior do Rangel aqui com a gente. Arthur, do Alto Esporte, da Alto. Tiago Santiago, enfim, muita gente aqui participando e eu, como sempre, agradeço demais já a sua audiência e a sua companhia, tá bem? Do meu lado eu tenho ele, o garoto, o menino prodígio, também está aqui no estúdio e vai trazer informações também nesta tarde de quinta-feira. Boa tarde, Mateuzinho.
Oi, Ju, muito boa tarde para você, para Marquinhos e para todos que nos acompanham. Vamos lá, né? Mais um programa recheado de notícias, especialmente do Botafogo, né? 48 horas para a partida, um pouquinho mais de 48 horas, né? Para essa partida mais do que decisiva diante do Paysandu. E é aquele jogo, aquela máxima, é vencer ou vencer. Caso não conquiste os 3 pontos diante do Papão, a situação vai ficar feia, viu?
É isso, para depender de si e conseguir o acesso, o Botafogo precisa vencer no sábado o Paysandu e seguir aí sem depender de resultados, de fazer conta, é vencer e no próximo jogo também, diante do Volta Redonda, garantir os 3 pontos em casa e depender apenas de si para conquistar o tão sonhado acesso. Bora simbora começar o CBN Esporte Clube? Tá começando, fica aí com a gente.
Destaques do dia.
Duas e dez e o nosso destaque do dia segue sendo o Botafogo. A gente tá cobrindo aí como a gente pode, claro, né? O Botafogo e a sua preparação para o jogo do próximo sábado. Temos informações importantes a respeito do elenco, tá? Os jogadores Netinho e Pedro Carrerete, que saíram machucados na primeira partida, né, na partida do último domingo lá no Mangueirão, já estão 100%, né, à disposição aí do Surian para entrar novamente em campo. E o Giva, minha gente, o Giva que ainda nem estreou ainda no Botafogo, foi contratado recentemente, essa leva, né, antes de fechar a janela de contratações. O Giva voltou, ficou um tempo aí lesionado, mas voltou a treinar com o grupo. Informação importante, quem vai trazer pra gente mais detalhes de como é que tá a preparação do Botafogo para a partida do próximo sábado é nosso setorista Fabinho Hermano. Fala, Fabinho!
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Na tarde de ontem, lá no CT da Maravilha do Contorno, o elenco do Botafogo deu sequência à sua preparação para o jogo de sábado, 4 horas da tarde, no Estádio Almeidão contra o Paysandu, pela quarta rodada do quadrangular da Série C. Na atividade de ontem, o técnico Felipe Surian fez um treino técnico e tático, focando em cruzamentos e finalizações. Algumas boas notícias, o zagueiro Pedro Carrerete e o meia Renatinho, que saíram machucados no jogo passado contra o Paysandu, treinaram normalmente e não devem ser problemas para o jogo do final de semana. Outra novidade é o atacante Giva, ele que ficou de fora dos últimos 2 jogos, se recuperando de uma lesão muscular, mas já voltou aos treinos nesta semana e já pode voltar a ser relacionado pelo técnico Felipe Surian. E agora a gente ouve o volante Netinho, que entrevista falou sobre essa sequência de 2 derrotas fora de casa e também dos erros que o Botafogo teve nessas 2 partidas contra a Volta Redonda e Paysandu.
Cara, a gente sabia que uma hora, num campeonato onde tem tantos times qualificados, uma hora isso ia acontecer. Só que são coisas que não podem acontecer, né? Infelizmente aconteceu, mas o grupo tá unido, vai conversar ali, vai ver o que tem que acertar para chegar nesse jogo agora, não cometer os mesmos erros e sair com a vitória. Cara, como eu falei, a gente que joga bola, a gente está sujeito a erros, mas a gente, às vezes, é um pouco mais falta de atenção, como aconteceu nesse jogo agora também, foi um pouco mais falta de atenção. Como o professor fala, o jogo só acaba quando o juiz termina. E são erros que às vezes, acabam sendo fundamentais, tanto para o acesso como para não acesso também. Mas, gente, como eu falei, a gente vai conversar, sentar, reunir o grupo para ver o que tem que acertar, o que tem que errar, o que tem que deixar de errar, para buscar a vitória.
E o Netinho também falou da importância da torcida para o Belo conquistar um bom resultado no jogo de sábado contra o Paysandu.
A gente sabe que qualquer campeonato, o fator torcida, quando se joga em casa, influencia bastante, e aqui não é diferente. Que a gente tem todo o apoio da nossa torcida, todos os jogos estão aí presentes, apoiando a gente. Eu creio que vai ser muito fundamental agora o apoio deles nesses 2 últimos jogos. A gente sabe da responsabilidade que é, sabe do peso que a gente está agora na competição. E tem 2 jogos agora para a gente mudar e mostrar que a gente realmente quer o acesso.
Tá aí, palavras do volante Netinho. Botafogo que tem mais 2 treinos antes de encerrar sua preparação para o jogo contra o Paysandu. Um será realizado na tarde de hoje e amanhã pela manhã a equipe finaliza sua preparação com aquele tradicional rachão lá no CT da Maravilha do Contorno. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
2h14, valeu demais, Fabinho, pelas informações. Inclusive, já queria dar uma repercutida aí nas informações e também na sonora, né? Na fala aí do Netinho. Acho que tem recados importantes aí que o Netinho, um dos destaques do Botafogo, segue sendo. Para mim, na minha opinião, o Netinho é um dos principais jogadores do grupo, né? Ele e o Mota ali, acho que também o Wesley também tem tido uma excelente temporada. Mas para mim, ainda acho que o Netinho é o maior destaque do Botafogo. E o seguinte, ele fala aí da questão da desconcentração do elenco, né? De se preocupar com os erros que não podem mais ser cometidos, né? Eu acho isso extremamente importante da ciência de todo o elenco, da falta de concentração nas últimas partidas, dos erros que o Botafogo vem cometendo e erros que acabam sendo fatais diante de várias equipes, né? A gente pode pontuar o jogo contra o próprio Volta Redonda, dois erros absurdos que aconteceram no sistema defensivo, muitos deles, inclusive, por falta de concentração mesmo. E o último, diante do Paysandu, uma coisa absurda, né? Aos 55 minutos, 7 jogadores de costas, né? Um abaixado, Mota bebendo água, enfim. Coisas que não podem acontecer. Então é importante, nessa fala do Netinho, perceber que o elenco do Botafogo sabe que esses erros não são mais admissíveis, né? É importante que a gente tenha essa ciência, né? Que os jogadores tenham essa ciência, até para que não ocorram os mesmos erros novamente num momento em que não há mais espaço para erro e nem tempo para, né? Primeira coisa. E a segunda coisa que eu acho importante que o Netinho falou foi esse chamamento em relação à torcida. A gente vinha comentando aqui, Pedrinho também, dessa importância de reaproximar o torcedor, né? Depois da partida do domingo, não pela derrota em si, mas como a derrota aconteceu, né? A gente foi aquilo, essa desconcentração, esse erro, depois de uma partida boa, de uma partida ok, fora de casa, diante de uma torcida massiva, contrária, o Botafogo soube até os 55 minutos, até eu diria até os 45 pelo menos, neutralizar muitas vezes o Paysandu, soube se impor, também levar risco ao time que era o dono da casa. E aí, num erro absurdo, como eu já falei aqui, permitir o gol e a derrota no último minuto, né? Então, assim, acho que a partir de agora, depois daquilo, muita gente, muitos torcedores, a gente tá aqui a semana inteira ouvindo você aí, que tá do outro lado do rádio, falando em como aquela partida, em como tudo aquilo que aconteceu desmotivou muitos torcedores, né? Muitos até falando aqui pra gente no nosso WhatsApp, dizendo que não vão mais ao Almeidão, que vão doar o seu ingresso, enfim, muita gente bastante desanimado, até também pela falta, Mateuzinho, de um chamamento do próprio time, da própria diretoria, de se posicionar, de falar com a torcida, de se explicar. Isso veio acontecer há um dia atrás, né, quando a própria torcida foi lá cobrar no CT da Maravilha do Contorno um posicionamento, explicações, né? E aí a gente já começa a ver, faltando 48 horas para o jogo, mas a gente já começa a ver uma preocupação em trazer o torcedor de volta, né? E aí eu faço questão também aqui de mencionar as redes sociais do Botafogo, Matheus, porque depois de um silêncio que tivemos, um silêncio que eu acho assustador e perturbador depois do que aconteceu no último domingo, a gente vê as redes sociais, pelo menos do Botafogo, tentando chamar o torcedor, fazendo vídeos mais trabalhados, institucionais, né? Institucionais, mas mexendo com o emocional do torcedor, tentando chamar ele para junto. Eu acho que é isso, né? Esse é o momento. E se você parar para pensar, né? Se pelo menos para a gente, entrevistas não estão sendo dadas, né? Infelizmente a gente segue sem sermos atendidos, né, pelo Botafogo, mas enfim, isso é uma outra história. se não há um diálogo direto, né, com o torcedor, enfim, que haja pelo menos essas ações do clube para não deixar o torcedor desistir do clube, né, num momento extremamente importante em que o Botafogo precisa do torcedor lotando o Almeidão no próximo sábado.
É o seguinte, Ju, eu concordo muito com tudo que você falou. E vamos lá. Quando o Netinho fala de que os gols que o Botafogo vem tomando são por falta de atenção, quando Wesley Dias diz que o Botafogo, né, o elenco, ficou baqueado depois dos últimos resultados, especialmente diante desse contra o Paysandu, eu acho que são fatos evidentes. O Botafogo, de fato, tem faltado atenção para ele dentro de campo. A gente viu o quanto que ele realmente ficou baqueado com os últimos resultados, o quanto que isso impactou no elenco, pelo menos de forma imediata, e o quanto que isso impactou ainda mais, né, sobretudo, na tabela de classificação. E uma coisa que me surpreende é que o Botafogo, pelo menos nesses dois últimos jogos, ele perdeu uma característica que foi muito a sua identidade durante toda a Série C com o técnico Felipe Surian, que era a questão da resiliência mental. O Botafogo era um time que sempre mostrava muito amadurecimento dentro de campo e que não se deixava abater pelas situações, pelas circunstâncias da partida, especialmente quando estava negativo, né? Quando a maré estava contrária ao Botafogo. E nessas duas últimas partidas ficou evidente o quanto que o time se deixou abater. Então é imprescindível que o Felipe Surian ele reconquiste isso ao time do Botafogo de forma imediata. Até porque o próximo jogo, este diante do Paysandu, é fundamental para as pretensões do Botafogo na Série C. Não digo somente ao acesso à Série B, mas também ao título. Porque quem está no quadrangular também pensa no título. E o Botafogo, no momento, ele disputa o título. Então, é importantíssimo que Felipe Surian reconquiste essa característica que foi muito forte do Botafogo na Série C de 2023. Outra coisa, você falou sobre esse trabalho, né, que o Belo tem feito, né, o departamento de comunicação do clube nas redes sociais. É importante também que a direção ela apareça, porque esse distanciamento com o torcedor ele não pode acontecer. Os jogadores não podem ser o escudo somente do clube. A direção também precisa aparecer, alguém também precisa chamar a responsabilidade, não jogar tudo somente na conta dos jogadores. Tem que aparecer departamento de futebol, presidência, quem quer que seja. Mas alguém realmente precisa aparecer, dar uma resposta, sobretudo ao seu torcedor, que é o patrimônio principal de qualquer clube. O Botafogo só existe porque tem o seu torcedor. Então, é fundamental que a direção apareça. Jogador sozinho não pode ser escudo de momento algum de clube de futebol.
É isso, 2h22, vou começar a trazer aqui as participações dos nossos ouvintes. E só para fechar essa questão do chamar o torcedor, faço questão aqui de mencionar um dos vídeos que foram colocados aqui pelo Botafogo, né? O último, um deles que foram colocados aqui na rede social, no Instagram do Botafogo, em que grande parte aí do elenco, né, vários jogadores começam a chamar o público. E eu acho esse tipo de ação extremamente importante, que é de fato aproximar os jogadores da sua torcida, né? De chamar mesmo, de colocar a cara, de fazer com que os torcedores se identifiquem, né, acima de qualquer coisa, e dê mais um crédito, né? Dê mais um voto de confiança ao Botafogo, que joga no próximo sábado a partir das 4 horas da tarde no estádio Almeidão. Vou começar aqui a trazer a sua participação. Deixa eu colocar aqui, o Edion está falando justamente sobre isso. Simplesmente o Botafogo não estimula a torcida. É desanimador, mais uma vez vai ficar no meio do caminho. Não muda, são lentos e falta de atenção. Está aqui o Edion com a gente. O seu José Alves, também de Santa Rita, dizendo o seguinte: boa tarde, Ju e bancada do CBN Esporte Clube. Gostaria de saber se tem alguma loja vendendo ingresso no centro de João Pessoa. José Alves de Santa Rita. Acredito que sim, viu, José Alves? Inclusive, no próprio Instagram do Botafogo, @BotafogoPB, você encontra lá todos os endereços, além da loja Velomania, também algumas outras lojas estão vendendo ingresso. E acredito que exista aqui no centro da cidade, eu vou ter certeza dessa informação.
Tem venda no centro da cidade, sim.
Sim, numa loja, né?
Numa loja específica.
Específica, exatamente. Então, seu Zé Alves, entrar aqui no Instagram do Belo e você tem lá todos os endereços, tá? Onde comprar os ingressos. O Gutenberg também, Borges, lá de Manaus, nosso ouvinte lá de Manaus. Boa tarde, essa equipe top do CBN Esporte Clube. Juliana, vamos devolver essa derrota com a mesma moeda, jogar um bom futebol e partir para a classificação. Avante, Belo, é vencer ou vencer. Muito obrigado e um abraço para todo mundo aí de Manaus. Inclusive, o último jogo do Botafogo vai ser lá em Manaus. Gutenberg, tenho certeza que vai estar lá para assistir o Belo, numa partida também extremamente decisiva. O Rizonaldo Costa aqui com a gente também no circuito. O comentário de hoje é que a raça, o espírito de combatividade pode fazer a diferença e nos levar à vitória. É preciso que o grupo esteja coeso, estimulado. Vamos em frente. O Daikson Santos também diz a mesma coisa. Vamos, Belo, só depende de nós. É isso. Por enquanto, o Botafogo só depende de si para conseguir a tão sonhada classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Trazer aqui mais uma participação por mensagem de texto. O Thiago Santiago diz o seguinte: boa tarde, Ju, e a todos do CBN Esporte Clube. O Botafogo tem que agir como um time de Série B. O nível do time, o pensamento da diretoria, a falta de incentivo está muito abaixo da série que ele almeja chegar. Talvez eles ainda não estejam preparados para o acesso. Abraço, Thiago Santiago. Tá aí a opinião do nosso ouvinte. Vamos começar a ouvir os áudios, Marquinhos? Começando aí com o áudio do nosso querido Júnior do Rangel.
Boa tarde, bancada CBN Esporte, Juliana Bandeira e equipe. Passando para dizer que há muito tempo que eu acho que o Botafogo brinca, o departamento de futebol brinca de futebol. O diretor de futebol sério o Botafogo não tem há muito tempo. Aí fica a diretoria que tem aí no Botafogo contratando jogadores bichados. Ou não? Quer dizer que tu é bichado. Todo ano tem jogador bichado no Botafogo. O caso de agora é Pipico. Pega o cara sabendo que o cara tá no estádio lá em Pernambuco e tá pra cá. Aí fica com o jogador aí inutilizado no departamento médico, sem poder usar o atleta. Isso é falta de direção, falta de um diretor de futebol sério. É isso que acontece com o Botafogo. Júnior do Rangel.
Tá aí o Júnior do Rangel. É isso que eu acho que a torcida, a diretoria, o clube, enfim, precisa começar a fazer urgentemente. Tem muita gente na bronca.
Eu avisei que Pipico, eu avisei, não avisei? Avisou. Você aprovou, eu avisei que Pipico não ia dar nada. Avisei, o ouvinte sabe.
É isso, e o Giva aí que chegou também para estrear no Botafogo, ainda não entrou, inclusive porque passou essas últimas duas semanas aí com lesão, né? Já voltou a treinar com o grupo, mas isso, ficou esses dias afastados por conta de machucado, de estar tá machucado, né?
Mais opção.
Exatamente. Vamos ouvir agora o Antenor, seu Antenor.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, torcida da CBN. A todos um abraço, uma boa tarde. Juliana, se fosse o Flamengo que viesse jogar aqui no Almeidão contra qualquer outro time, o Almeidão enchia, minha filha. O ingresso podia estar R$200 na arquibancada sol, mas enchia. Quem acaba que deixava até de comer para ir lá.
Tá aí o seu Antenor trazendo polêmica, trazendo verdades. Trazendo verdades. É algo para você, torcedor aí, ouvinte, refletir. Refletir o que o seu Antenor está dizendo. Será que o que ele está dizendo é um absurdo? Será que não aconteceria isso mesmo?
Eu assino embaixo, concordo.
Né? Fazer uma reflexão aí a respeito disso e tratar de lotar o Almeidão no próximo sábado. Vamos ouvir seu Wagner também, Marquinho.
Botafogo 1, Paysandu 0. Público, 8 mil torcedores no Almeidão sábado.
É isso, seu Wagner colocando aí o palpite dele, Botafogo 1, Paysandu 0, e dizendo aí que o público vai ser de 8 mil torcedores. Eu espero, seu Wagner, que seja muito mais que isso. Eu também espero que seja a lotação máxima, a capacidade de fato aí aumentada de 11.600, porque a gente precisa no mínimo devolver a belíssima festa que a torcida do Paysandu fez lá no Mangueirão.
Concordo,
ah, Juliana, mas é outro estádio. É outro estádio. Mas se a gente tem uma capacidade de 11.600...
Lota!
Então, vamos lotar os 11.600 e fazer uma bela festa, não é isso? Ainda dá pra gente ouvir mais um ouvinte, Marquinho? Vamos ouvir então o Júnior, do João Agripino.
Juliana, boa tarde. Aqui é Júnior, do João Agripino. A diretoria do Botafogo deveria colocar o ingresso a R$40 na sombra, R$20 no sol, na arquibancada sol, e R$80 nas cadeiras. Por quê? Eu escutei as resenhas de segunda e terça-feira, os torcedores falando. O ingresso é muito caro em João Pessoa. Por quê? A gente tem que ver o nível da população, não pode comparar com Belém do Pará, não, que o poder aquisitivo do povo paraense é maior do que o paraibano.
Repórter CBN pedindo passagem. Daqui a pouquinho tem mais sua participação e a gente traz informações sobre a segundona. Fica aí, tá? Não abandona a gente, não. 2h36 de volta com o segundo tempo aqui do CBN Esporte Clube. A gente vai trazer informações a respeito da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Isso mesmo. Ontem já tivemos duas partidas válidas aí pela sexta rodada do campeonato, que está bombando, viu, minha gente? Equilibradíssimo. Aí o campeonato, segunda divisão do Campeonato Paraibano, as equipes lutando aí para subir para a elite do futebol do nosso estado o ano que vem. Ontem tivemos Confiança e Atlético de Cajazeiras lá na Toca do Papão, e o Confiança, jogando em casa, tomou uma lapada do Trovão Azul, viu, Mateuzinho? 4-0.
Força sertaneja.
Em cima do Confiança, jogando em casa, viu? Não teve Aleph, não teve Maranhão que desse jeito ali no Trovão Azul, que conseguiu emplacar uma goleada de 4-0 ontem lá na Toca do Papão.
E assumiu a liderança, né?
Exatamente. E ainda ontem tivemos o Pombal também vencendo o Sabugi na casa dos adversários. Sabugi, que manda o seu campo lá no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Pombal foi lá e conseguiu vencer por 1-0 ontem o Sabugi. Hoje teremos duas partidas, fechando aí a sexta rodada. A primeira delas acontece daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde. O Spartax vai pegar a Picuiense lá no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo.
Que jogo, hein?
Exatamente. E às 7 horas da noite de hoje, a Desportiva Guarabira pega o Sport de Patos em casa, lá no estádio Silvio Porto. Promete também ser um jogão de bola. A gente lembra que a partida entre Sport de Lagoa Seca e Perilima não vai acontecer, porque todo mundo está cansado de saber aí que a Perilima desistiu, e aí o Sport de Lagoa Seca já fica com 3 pontinhos de lambuja, tá? Como é que tá a classificação agora, Juliana, da segundona? Vou te dizer agorinha. Atlético de Cajazeiras e Confiança são respectivamente vice e vice-líder, líder e vice-líder. O Atlético tem 13 pontos e o Confiança 12. Spartax tem 11, Esporte de Patos e Pombal 10, Esporte de Lagoa Seca 8. Todos esses que eu acabei de falar, de Spartax até o Esporte, todos eles aí estaria disputando uma vaga na repescagem, tá? E Atlético de Cajazeiras e Confiança já se classificariam, se terminasse hoje a competição, para a semifinal, para a decisão do título. Picuiense e Desportiva Guarabira estaria fora aí dessa repescagem, mas também não correria um risco para cair para a terceira divisão. E o Sabugi e a Perilima por motivos óbvios, mas o Sabugi, com apenas 2 pontos conquistados, é vice-lanterna, estaria rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Paraibano, tá? Então, como eu disse, a sétima rodada começa já no sábado, no próximo sábado, e deve terminar na segunda-feira. Lembrando que temos, ao fim da sexta rodada, temos apenas mais 3 rodadas para definir aí quem serão os times que vão para a elite e aqueles que buscam aí uma vaga na repescagem. E claro, a gente segue acompanhando aqui as emoções da segunda divisão do Campeonato Paraibano, da segundona. Muita gente para ficar de olho, né, Mateuzinho?
Ah,
inclusive, o próprio futebol, a elite do futebol, tem aí nesses elencos, né, nessas partidas, jogadores que podem fazer a diferença, inclusive ano que vem.
É, sem sombra de dúvidas, né? A segunda divisão, ela é sempre, queira ou não, uma vitrine para o estadual do ano que vem. Assim como a própria elite, ela também é uma porta interessante para levar jogadores para a segunda divisão. A gente tem um exemplo, mais uma vez, do zagueiro Marcelo Duarte, que é um pilar importantíssimo do Souza, e ano passado jogou no Serra Branca, esse ano também está jogando a segundona, desta vez pelo Pombal. E a tabela, de fato, né, a competição está bem disputada, tanto é que a gente pode ter, por exemplo, o Sport de Patos ou o Spartak assumindo a liderança da competição ou tirando confiança da segunda colocação. Vamos lembrar aí que os dois primeiros já vão direto para a semifinal, o terceiro e o quarto colocado vão para a outra fase, né, a segunda fase. Então, realmente, uma competição bem disputada.
Exatamente. E a gente segue falando aí da segundona, porque quem está lá para cobrir essa primeira partida, né, esse primeiro confronto aí que começa a fechar a sexta rodada do Paraibano, da segunda divisão do Campeonato Paraibano, é o nosso querido repórter Iaco Lopes. Ele já está lá no Carneirão para cobrir as movimentações e as emoções de Spartak e Picuiense. Boa tarde, meu amigo Iaco. Como é que estão as coisas por aí? As equipes já chegaram? Já está tendo movimentação? Fala pra gente.
Oi, Juliana. Boa tarde para você. Já estou aqui no estádio Carneirão. Acabaram mais ou menos agora, uns dois minutinhos, o aquecimento das duas equipes. Elas estão agora entrando no vestiário para aquele papo final antes do jogo. O mandante de hoje é o Spartak, né, que é um time de João Pessoa, mas que está mandando jogos aqui em Cruz do Espírito Santo, no estádio Carneirão. O Spartak é o único time que não perdeu na segunda divisão até aqui. Então, o único time que está invicto nas primeiras cinco rodadas, agora essa aí é a sexta rodada, né? Está na terceira posição com 11 pontos e vem de vitória contra o Atlético de Cajazeiras, que agora é líder, por 1-0 na rodada passada. Então, o Spartak tenta subir mais na tabela, ficar na zona de classificação direta, que é entre os dois primeiros colocados. Já o Picuiense, que hoje é o visitante, né, veio de Picuí até Cruz Espírito Santo para a partida, tenta subir na tabela, entrar na zona de classificação, pelo menos na de repescagem. Atualmente, o Picuiense está na sétima colocação, com 7 pontos, e quer voltar para essa zona, como eu falei. Também vem de vitória contra o Desportivo Guarabira por 2-0. Então, dois times que vêm em boa fase, dois times que buscam os 3 pontos. Promessa de jogo bom. Por enquanto, de torcida não tem ninguém, viu, Juliana? É só o pessoal da comissão dos dois times, família de jogador e a imprensa mesmo. Mas vamos ver se chega mais alguém por aqui no sol escaldante de Cruz do Espírito Santo.
Valeu, Iaco. A gente lembra que em várias partidas do Paraibano, da própria elite, faltou torcedor nas arquibancadas, quem dirá da segundona.
E ainda mais dia de semana.
Exatamente, num solão de 3 horas da tarde é complicado. Obrigadão, viu, Iaco? Um abraço pra você.
Valeu.
Pois é, tá aí o Iaco trazendo informações sobre a segundona. A gente, claro, amanhã traz aí os resultados dessas duas partidas que fecham a sexta rodada e já meio que encaminha aí para a sétima rodada, que vai acontecer no fim de semana. Antes de trazer uma novidade importante aí, de falar sobre uma super novidade que vai começar a acontecer aqui nas transmissões da Rede Paraíba de Comunicação, vou voltar a trazer a participação do nosso ouvinte. Vou começar aqui, voltar a trazer os nossos áudios, começar com o nosso querido Aderson Machado.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, apesar das duas derrotas do Belo fora de casa, ele ainda depende de si para se classificar. No entanto, tem que vencer duas partidas dentro de casa para que, no final das contas, não dependa de outros resultados. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
Valeu, Júnior. Valeu, Júnior do Rangel. Aliás, a seu Aderson Machado. Porque eu tô falando em Júnior do Rangel, porque tem aqui um torcedor falando... Exatamente, errei. Porque tem um torcedor aqui mencionando o Júnior do Rangel, o áudio que ele mandou no último bloco, dizendo o seguinte: concordo 100% com o Júnior do Rangel. O Botafogo está às portas do acesso com mentalidade de Série C. Precisa profissionalizar mesmo para não ser um bate-volta. Tá aqui o Thiago Souza concordando com o nosso ouvinte que a gente colocou o áudio no bloco anterior. O Heraldo Mendes está falando o seguinte: estou escutando vocês aqui de Feira de Santana, Bahia. Gente, pode ter certeza, o Botafogo não vai subir. Agora o meu Vitória sim, esse vai subir. Tá aí o Heraldo, provocando a quilômetros de distância. Valeu, Heraldo, pela participação e audiência aí direto da Bahia.
Ju, você sabe que o Botafogo tem uma coisa que o Vitória não tem, né? Que é título nacional.
Olha aí, toma lá!
O Vitória não tem título nacional e o Belo tem.
Pois é, provocações de ambos os lados, Heraldo. É, o Antônio Marinho, aliás, o Antônio Aquino, aqui da cidade de Camutanga, sempre com a gente. Olá, olá, Ju e bancada do CBN Esporte Clube. Ótima programação, valeu demais, viu, Antônio, pela participação e audiência de sempre. O Zael de Bahia, o sonho continua e vamos em busca desse acesso até o último minuto. Eu acredito, sábado é Almeidão lotado. Exatamente, também vou estar lá cobrindo o Botafogo para o Globo Esporte. O Luciano aqui com a gente também. Boa tarde, Juliana. A diretoria do Belo só aparece quando o time vence e some quando o time perde. Bom, se não é assim, tá sendo pelo menos uma coincidência, né, meu amigo Luciano? Sopinha com a gente também. Uma bela tarde abençoada para todos. Um abraço. Valeu, Sopinha. O Jefferson mandou aqui uma foto do rádio dele no carro acompanhando a gente. Muito obrigada, viu, Jefferson? E avisando aí o nosso ouvinte que sim, que tem uma loja no, perto da Lagoa, aqui na Lagoa, inclusive, no Parque Solon de Lucena, que está vendendo ingressos também. É só ir lá no Instagram do Botafogo, dar uma olhadinha lá nos endereços e tem uma loja, sim, uma loja de eletrodomésticos, né, que vende os ingressos para o jogo do próximo sábado. O Neto também tá avisando a mesma coisa, assim como o João Justino. João Justino também tá informando aqui, inclusive me mandou a foto dos ingressos dele. Boa tarde, Juliana, o meu tá na mão, bora Belo. Tá aqui o João Justino já garantindo que vai estar lá no próximo sábado. Vou voltar a trazer a sua participação daqui a pouquinho, mas antes deixa eu dar uma excelente notícia, uma notícia da qual eu me orgulho muito.
Eita, vai lá.
A partida entre São Domingos do Monte Castelo e Estrela de Santa Rosa vai marcar a estreia da nossa querida repórter Isabel Rodrigues. Que exatamente, minha querida Bebel, como narradora da Rede Paraíba de Comunicação, vai ser a primeira pioneira nessa função aqui. Bebel, que já cobra muito tempo o esporte, já participa das transmissões, já participou de transmissão no Sport TV, enfim. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Campina Grande e acontece no próximo domingo, dia 24, no fechamento da rodada dupla que acontece na Vila Olímpica Plínio Lemos. A transmissão vai começar às 8h30 da manhã, com a partida entre Cruzeiro de Jeremias e Raposinha do Mutirão. A preliminar vai ter a narração de Edson Maia, com comentários de Leonardo Alves e reportagens de Marcos Siqueira. Em seguida, Isabel Rodrigues, minha querida Bebel, assume o comando da jornada para São Domingos e Estrela de Santa Rosa, ao lado de Apolo Ricarte, nos comentários de Pedro Pereira.
O pagode.
É, exatamente, Apolo Ricarte nos comentários e Pedro Pereira nas reportagens. Desde já, desejando um sucesso absoluto à minha amiga Bebel.
Boa.
Pioneira aqui na Rede Paraíba de Comunicação, como a primeira narradora nas transmissões da Rede Paraíba de Comunicação. Tenho certeza que vai dar show, competência, sobra a nossa querida Bebel. E com isso eu vou para o intervalo comercial. Na volta tem mais informação aqui no CBN Esporte Clube e claro, a sua participação. 2h52 de volta aqui com o CBN Esporte Clube. Eita, quase ia rolar um gaguejo grande aqui.
Normal.
De volta com o CBN Esporte Clube. Daqui a pouquinho já começa a trazer a sua participação aqui, tá certo? Vários áudios ainda pra gente colocar. Mas antes eu gostaria de dar uma informação extremamente importante sobre o nosso paradesporto. No Dia da Pessoa com Deficiência, o nosso paradesporto segue trazendo muito orgulho para Paraíba. Silvana Fernandes, atleta do para Taekwondo, atleta lá de São Bento, do sertão do nosso estado, foi campeã do Grand Prix da modalidade lá no México e segue firme e forte na liderança do ranking internacional da modalidade.
Pense numa mulher retada.
Há 1 ano e 6 meses como líder do ranking. Não é pouca coisa não, viu, minha gente? E olha, já vai encarar o Mundial. Ela mandou um áudio aqui pra gente, pra nossa equipe. Vamos ouvir.
2019 foi um dia muito histórico, não só para Paraíba, mas para o Brasil e principalmente para a minha carreira. Eu fui pentacampeã no Grand Prix, então foi um dia aí de muita felicidade, muita emoção, fazendo mais história para o nosso povo paraibano, né? Então, para mim, é sempre uma honra. Mas o desafio não acaba aí. Hoje está iniciando o campeonato mundial com a categoria Poncê e a minha luta e minha categoria de peso, que é até 57 quilos, inicia sábado. Então, espero que vocês continuem aí torcendo e vibrando muito por mim. Espero conquistar o meu bicampeonato mundial e tamo junto aí, sempre fazendo história e colocando sempre a Paraíba lá no topo.
2h54, tá aí, valeu demais, viu, Silvana? Valeu muito por representar sempre a nossa Paraíba muito bem, o nosso paradesporto. E eu vou trazer também a informação sobre o autoesporte, inclusive tem aqui alguns torcedores falando para trazer informação sobre o Altinho do Amor. O Paulo Andrade, inclusive, tá falando, bancada CBN, dá notícia do autoesporte, sinto falta do nosso representante da Zona Sul.
Nosso macaco Altinho.
Exatamente. No futebol não temos novidade, mas...
Só no que vem.
Exato. Amanhã tem estreia do time de basquete do autoesporte na quadra da AVAB, que fica por trás do CT do clube. O vulgo Mangabeirão, né? Amanhã o time do autoesporte vai encarar o Manaíra Sharks pela Liga Filipeia, que
clássico,
viu? Exatamente, que é o campeonato paraibano, né? De basquete. Então teremos amanhã na aldeia SOS a partida de estreia do time do autoesporte no basquete. A gente deseja desde já muita sorte aí pro pessoal do Macaco Altino. Vamos seguir agora trazendo a sua participação, começar aqui com o áudio do Danilo.
Boa tarde, Juliana, boa tarde aí, galera da CBN aí. Rapaz, não adianta estar chorando no leite derramado na última partida não, rapaz. Partir para outra, sábado. E garanto que com essas duas vitórias de casa, o Botafogo tá classificado. Boa tarde para vocês aí, um bom trabalho.
E o Danilo de Tibiri, também o xarai do Danilo, também mandou áudio pra gente. Vamos ouvir.
Boa tarde, Ju, tudo bem? Em relação a essa questão desse jogo de domingo, Ju, acho que a gente tem que mudar a mentalidade do cenário do jogo, tá certo? Esse cenário de terra arrasada, que a torcida, parte da torcida diz que não tem mais motivação, não vai mais a campo. Eu acho que a gente tem que ter motivação dentro de si, o verdadeiro torcedor botafoguense. E saber que uma vitória nossa no jogo de domingo e um empate no outro jogo entre Volta Redonda e Amazonas, nós somos vice-líder. Com um ponto a menos de que o Paysandu e com perspectiva de mais dois jogos e mais duas vitórias. Ainda podemos sair como primeiro do grupo. Então, assim, eu acho que o local do torcedor é no Almeidão, esquecer essa coisa de promoção de diretoria. Então, vamos embora, galera. Vamos rumo ao acesso.
Tá aí o Danilo lá de Tibiri falando com a gente. O Jobson Vasconcelos também tá dizendo o seguinte: boa tarde, amiga. Sou um torcedor do Campinense Clube. Estou torcendo pelo acesso do Botafogo. Quero, acima de tudo, o engrandecimento do futebol da Paraíba. Bora subir, Belô. Sou o Jobson Vasconcelos.
Lúcida opinião.
Gostei. É isso. Sensatez acima de tudo, né? Paraíba em primeiro lugar. Vamos ouvir o Hélio também, que mandou áudio pra gente.
Juliana e equipe da CBN. Realmente, ele avisou que o Pipico não ia render nada. Eu comparo o Pipico com o caso do Leonardo Moura. Vocês se lembram? É do bairro Costa Silva.
Exatamente, eu me lembro muito bem do Léo Moura. Léo Moura, a festa que foi feita pro Léo Moura e no fim das contas não deu muito certo, né, minha gente? Manuel Silva aqui com a gente. Boa tarde, equipe do CBN Esporte Clube. Tô ligado em vocês. Vou trazer também aqui o áudio do nosso querido Mir da Torre.
A torcida vai estar presente. Irá incentivar o nosso belo. Agora depende de vocês, jogadores. Se querem o acesso, lutem com garra, raça, amor e paixão. Honra e camisa. Aqui é Mir da Torre. Vamos lá, belo.
É isso, o Mi fazendo convocatório aí, uma convocação dos torcedores. Vamos emendar com o Roger, lá de Mandacaru.
Boa tarde a todo da bancada, aqui é Roger Mandacaru. Se a gente não quer comparar o Botafogo ao Flamengo, onde o Flamengo jogar é casa cheia em qualquer canto do Brasil. Até os que dizem botafoguense doente, ele troca de camisa e veste a do Flamengo e vai torcer pelo Flamengo. E nem comparação. E não vão achar caro não o ingresso a R$200.
Tá aí, o Bennett também tá falando com a gente. Nesse quadrangular, o Papangu jogou... O Paysandu jogou apenas um dos
como
tempos,
é, mas
tá
time,
Papangu aqui. Juro pra vocês. Jogou... Não eu. Eu tô li certo, minha gente. Eu li certo. Jogou apenas um dos tempos contra o Voltaço. Eles só jogaram bem apenas o segundo tempo. Contra o Amazonas, só jogaram bem até fazer o gol de pênalti. Depois praticaram um antijogo até serem castigados pela marcação de um pênalti. E em seguida foi beneficiado pela anulação do VAR. E contra o Belo, nós vimos que o primeiro tempo conseguiu anular as principais jogadas deles. Porém, no final, ficou deslumbrado com o empate e acabou perdendo. Tá falando do Paysandu, né? O Bismarck. É, vamos subir, Belo. Valeu, Bismarck, pela participação de sempre. O Ramos. O Botafogo não precisa só da vitória. Precisa ser cauteloso. É, porque o Papão é um time cascudo e tá louquinho que o Botafogo venha pra cima dele de todo jeito. E lembre-se, o Paysandu não é o Altos do Piauí, não. Tá aqui a opinião do Ramos. Professor Mauro com a gente também. Boa tarde, Juliana. Ainda chateado com o resultado do Belo, mas já comprei o ingresso com minha filha. É isso, tá vendo? Seguindo lá. Lamber as feridas, minha gente, e ir pra cima, né? Um novo jogo, uma nova partida aí para o Botafogo. É, vamos trazer o áudio também do Fábio.
O problema do Botafogo não é que o torcedor não vai a campo, não. É que, infelizmente, a diretoria não incentiva nada, não faz nada para mobilizar o torcedor. Você vê que no tempo de Nelson Freire, quando o Botafogo foi campeão brasileiro, era chamado na TV, era carro de som na rua. Nelson Leite chamava a torcida para ir se abraçar com os jogadores para sair dessa situação. Mas essa diretoria não faz nada, só pensa neles. Então, aí fica dividido. Torcida para um lado, jogador para outro.
É isso, a importância aí de terem mais ações, né? O David Augusto com a gente, apesar do Pipico não ser o mesmo artilheiro de antigamente, Surian deveria fazer mudanças importantes, principalmente no ataque. Mas a gente sabe que o forte de Surian é a mesmice, tá aí o David Augusto. Sebastião, não tá nada perdido, em 2021 só fizemos 2 pontos em 3 jogos, o Belo precisa do apoio da torcida. Eu concordo demais, viu, Sebastião? Michel Davis, o Belo vai enfrentar um time muito obediente taticamente, por isso a concentração será uma arma de grande valor e se fizer o primeiro gol, o Belo não deve recuar de jeito nenhum. O treinador do Paysandu é especialista em jogar com times que querem garantir o resultado e se retrancar. Vejam como eles nos amassaram depois que recuamos. O Náutico tentou fazer o mesmo que o Belo fez após ter 2-0, tomou 4-2 do Paysandu. Tá aqui o Michel Davis dando aí uma análise a respeito de como o Paysandu joga. E o Diego Avelino aqui com a gente também, eles contra-atacam com muitos jogadores e de forma sincronizada. Já o Belo só consegue contra-atacar com no máximo 2 jogadores e de forma totalmente desorganizada. Como se não treinasse ou não desse muita importância a esse tipo de situação de jogo que eu lamento muito. Tá aí o Diego Avelino, obrigada pela participação, viu minha gente? Obrigada demais pela participação. Temos aqui não se identificou, um dos torcedores aqui, um dos ouvintes, dizendo que amanhã é dia de alto esporte no basquete. A gente já trouxe essa informação por aqui. Muito obrigado de qualquer maneira, não se identificou, mas a gente agradece.
Será que vai fazer frente ao Unifacisa, hein?
Vamos ver se será uma nova força aí do basquete paraibano, quem sabe?
Interessante,
quem sabe?
Eu gostei da proposta.
Veremos. E lá vem aí o avião.
Atenção, senhores passageiros.
Exatamente, a gente se despede, amanhã tem muito mais. Valeu, viu, Matheusinho?
Grande abraço, Ju, e até os amigos.
Vem aí, Carla Visani, com o Cotidiano. Tchau, pessoal.